Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, o preview do Super Bowl 55. Da próxima vez que a gente conversar aqui no podcast, vai haver vai haver um campeão da temporada 2020-2021 da NFL. Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs se enfrentarão lá no estádio do Tampa Bay Buccaneers, o Raymond James Stadium. Muito ansioso para esse jogo, como todo ano. A gente está gravando aqui na quarta-feira à noite o preview dessa grande partida, a última partida do ano. E aqui comigo o Felipe Lawrence, que comanda lá o arroba O Quarterback. Você com certeza conhece esse perfil lá no Twitter, principal perfil de notícias de NFL aqui no Brasil. E aí, Felipe, como é que você tá?
E aí, Gabriel, tudo bem? Finalmente chegamos na final, né? Uma temporada que foi bem tumultuada, mas chegamos no, na final e chegamos na data certa, que é o mais importante de tudo, né?
Verdade. Inclusive, eu tava lembrando aqui que você participou comigo, com o Gabriel Queiroz, do programa que a gente faz anual de previsões ousadas para a temporada. E uma das suas previsões ousadas é que a temporada aconteceria nas datas corretas, terminaria na data correta. Foi uma previsão ousada que se confirmou, né?
Balançou um pouquinho, né, lá no meio da temporada, lá em outubro, parecia que a coisa ia meio que desandar, mas foi o que eu disse naquele podcast: o dinheiro consegue comprar esse tipo de coisa, e o protocolo que a NFL fez, o dinheiro que eles despejaram foi muito grande. Eles lançaram dados hoje falando que taxa de positividade de Covid na liga foi de 0,08%. Então, assim, foi um protocolo que deu muito certo.
Bem menor que no mundo real, né? No resto dos Estados Unidos, que tem uma taxa alta, né? O maior número de casos geral é lá nos Estados Unidos, mas a gente vai acabar aí no primeiro, segundo domingo, desculpa, de. Aliás, primeiro, é sempre primeiro domingo, né? Sempre me enrolo com isso, primeiro domingo de fevereiro, como sempre. Então hoje a gente vai destrinchar tudo aqui desse jogo: Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, Tom Brady contra Patrick Mahomes, né? Essa rivalidade aí de um quarterback no auge da carreira, no jogando seu melhor futebol americano em alto nível, com muitos anos pela frente, e do outro lado o Patrick Mahomes. Mas antes da gente entrar no ar, antes de entrar no ar, desculpa, antes de da gente entrar nessa discussão, dois, aliás, um, o outro no final, mas um aviso, um lembrete, lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você gosta do meu trabalho e quer ajudar um produtor de conteúdo independente, vai no link na descrição. Tem plano mensal a partir de R$ 10 e tem benefício. O primeiro benefício é você ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, que não é fácil. E depois você tem benefícios como programas extras, que vão continuar ao longo do off-season. Newsletter duas vezes por semana. Todos os meus textos são por lá. Tem grupo no WhatsApp, tem alguns benefícios lá que você vê no link na descrição, no PicPay. Por que PicPay? Porque o PicPay você pode pagar pelo cartão de crédito mensalmente, bem fácil. Ele cobra uma taxa bem menor do que outros sites aí de financiamento coletivo. E se você que não quer se tornar um apoiador mensal, não quer se comprometer a fazer essa contribuição mensal, mas quer fazer uma contribuição única para ajudar o podcast, de repente você escutou o programa a temporada toda e quer ajudar nesse fim de temporada, eu vou abrir aí até a semana do pós-Super Bowl o meu Pix e o meu PicPay. Então quem quiser fazer uma contribuição única, obrigado a quem já fez, de coração mesmo, muito obrigado a todos. Sei que o final do ano não foi fácil para ninguém, mas o meu Pix é o e-mail caradosesportes@gmail.com. E o meu PicPay é Cara Gabriel, tudo junto. Então, quem quiser fazer contribuição única, é só ir por lá, tá tudo na descrição desse podcast. Vamos falar desses dois times. A gente vai começar falando da campanha dos dois times antes de entrar no confronto especificamente. Vamos começar pelos donos da casa, Tampa Bay Buccaneers, Felipe, com o primeiro ano do Tom Brady e muita gente com razão questionava se seria possível logo no primeiro ano ele ter sucesso. Muita gente acreditava que o Tom Brady já estava ali na gasolina, já estava no tanque da reserva, né? Já não tinha muito o que dar, e a falta de não ter off-season e tal, seria difícil o encaixe com o time. Mas para mim, pode não ser nem o mesmo Tom Brady de 2017, mas para mim o Tom Brady ainda é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Jogou como tal, jogou mais até do que isso. E os Bucks conseguiram ter um retorno muito positivo no investimento que eles fizeram no Tom Brady.
É, o Bucks é um time que vem sendo construído há vários anos, né? Desde que o Jason List assumiu como general manager, ele assumiu para fazer essa reconstrução. E o Tom Brady, ele chegou para ser a peça final desse quebra-cabeça, né? E acabou dando muito, muito certo, porque bem como você disse, ele é um quarterback que tá jogando com 30, com 43 anos, um nível absurdo, uma coisa que nunca foi visto antes na história da NFL, uma pessoa tão velha jogando em alto nível assim, só comparar, teve um tweet que eu vi essa semana que falando que, mostrando que Joe Montana, Steve Young e outros quarterbacks entraram no Hall da Fama com 43 anos e o Tom Brady está jogando o Super Bowl com 43 anos. Então
Peyton
você
Manning
tem
vai
uma.
entrar esse ano, né?
Peyton Manning vai entrar esse ano, exatamente. Então você tem toda uma. Você tem. É um fenômeno e a contratação dele foi essa peça final pro Buccaneers chegar no Super Bowl, né? Para um time que não chegava no Super Bowl fazia quase 20 anos, não chegava nos playoffs há 18. Então, aliás, não, assim, não chegava no Super Bowl há 18 anos, exatamente.
É.
Então, assim, não chegava nos playoffs desde 2007. Então, você tem essa construção de time ao longo dos anos e que o Tom Brady ele chegou. E se ganhar o Super Bowl, vai ser basicamente. Ele vai ter três carreiras na NFL, vai ser um negócio maluco. Ele tem aquela primeira dinastia do Patriots, no começo dos anos 2000, a segunda, agora na virada, né, dessa década, no fim da década passada, e pode começar uma terceira. Então, assim, seria uma situação assim, inexplicável na história da NFL.
Verdade, e é uma coisa que um analista da NFL, uma teoria de um analista do NFL.com, que é o Chris Wessling, se eu não me engano, ele falava alguns anos atrás já que você poderia dividir a carreira do Tom Brady em duas, e nas duas ele entraria no Hall da Fama, né? E botando a nota de corte ali, basicamente 2008, né? Que foi o ano da lesão. Ele tá chegando a um ponto que a gente vai poder dividir por três e ele vai ter. Poderia entrar três vezes no Hall da Fama com cada terço da carreira dele, que é um negócio realmente surreal de outro mundo mesmo que ele tá fazendo. Tá jogando sem risco. Eu acho que ele não tem risco nenhum, porque acho que o posto dele como o maior jogador da história da NFL já tá muito solidificado, não tem o que discutir. Eu acho que até dá para dizer que tiveram outros jogadores mais talentosos do que ele. Mas maior do que ele não tem. Mas sobre o Bucks especificamente esse ano, era um time que eu esperava que ia demorar um pouco para se encontrar e que isso custaria o mando de campo nos playoffs. De fato, não teve o mando de campo nos playoffs, mas foi um time que chegou a jogar o seu melhor futebol americano bem rápido. Você vê, por exemplo, eles atropelaram o Packers na semana 6. Mas foi um time que oscilou muito ao longo do ano. E é um time que, tanto na defesa quanto no ataque, joga um estilo de futebol americano que é meio 8 ou 80. Você tem o Todd Bowles super agressivo, manda muito blitz e tal. E isso às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes você deixa o Carlton Davis, marcação homem a homem, com o Tariq Hill. E o Tariq Hill incendeia o jogo, né? Acontece isso, ou tem jogo que eles cedem 10 pontos ao ataque dos Packers, que era um dos melhores da NFL. E o ataque do mesmo jeito, um ataque que eu não gostei da forma como Bruce Arians e que o Byron Leftwich comandaram o ataque ao longo do ano, muita corrida em primeira e segunda descida, e aí numa terceira descida para quatro já, às vezes o Tom Brady tá lançando uma bola muito longa. Ele lançou muito bem a bola longa nessa temporada, foi um dos melhores quarterbacks fazendo isso em 2020, mas não é uma jogada de alto nível, alto índice de acerto, e com isso os Bucks, por exemplo, foram apenas o 11º time em conversão de primeiras descidas, e acho que tudo nesse time do Bucks, se eu tivesse que definir o Bucks numa frase, não sei se vai concordar, Felipe, foi um time de grande oscilação.
É um time de grande oscilação e até aquele bye na semana 13, ele estava oscilando muito. Era um time que ainda estava tentando ajeitar esse ataque. Como você me disse, O ataque ele foi bem mais forçado para a corrida no início da temporada do que agora no final. Eu achei que agora no final ele começou a ficar um pouco mais balanceado e acho que essa que foi a grande diferença para dar essa arrancada. Além de você ter tido um aumento na performance defensiva muito grande, porque é como você bem disse, o Todd Bowles ele arrisca muito em blitz, acho que é o sexto time que mais arriscou em blitz na temporada. Então você tem aquela teoria do cobertor curto, né? Você deixa muito espaço atrás e os times começam a arrebentar. E no caso, acho que você começou a ter um aumento desse nível defensivo que conseguiu surtir efeito. Então o Bucks conseguiu começar a parar os adversários e o ataque se tornou um pouquinho mais balanceado. Ele ainda é muito pendente, né, para a corrida, mas eu acho que ele se tornou um pouco mais balanceado e foi o que trouxe o que deu essa vazão para essa arrancada no fim da temporada, que ele conseguiu chegar nos playoffs e acabou eliminando dois quarterbacks Hall da Fama, né, no percurso.
Verdade, né? E é uma coisa que até o Bruce Arians comentou, né, sobre a participação do Tom Brady quase como técnico, né, no plano de jogo e tal. E eu acho que a gente viu mais a gente viu um pouco mais de Tom Brady. Se fosse o Bruce Arians fosse a tinta vermelha e o Tom Brady a tinta azul, a gente começou bem vermelha, mas a gente começou a ver ficar um pouco roxa, né? Algumas coisas ali que o Tom Brady fazia em New England, mas para mim não o suficiente. Eu gostaria de ter visto esse time com insistindo mais em ter um ataque aéreo ali mais consistente na região intermediária do campo. E é um time também que nunca conseguiu encontrar o James White, né? Nunca conseguiu encontrar o Deion Lewis, o Shane Vereen, enfim, aquele running back de terceira descida que o Tom Brady pode ir, sim, ou na situação de blitz, porque o Fournette, ele até vem
muitos
tendo...
Muitos drops,
ele até vem tendo, nesse ponto, superando um pouco do que eu esperava, mas ele é mão de pedra, Ronald Jones é mão de pedra também, então... Acho que foi um fator que eles podem pensar para a próxima temporada, porque o Tom Brady, vencendo ou perdendo, não vai se aposentar. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Ele já está falando de jogar mais de 45 anos. E tudo que a gente sabe do Tom Brady é que ele vai querer, esticar a carreira dele o máximo possível. O Peyton Manning, depois do Super Bowl com o Broncos, ele queria ter jogado e não conseguiu um time. E é assim, a NFL, muitas vezes, a NFL aposenta o jogador, não precisa ficar preocupado se acontecer isso com Tom Brady, porque se a história nos ensina alguma coisa é que isso vai acontecer com Tom Brady. Vamos passar pro Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs 14-2 na temporada, perdeu pro Las Vegas Raiders na semana 5 e perdeu pros Chargers com o time reserva na semana 17, passou pelos Chiefs e pelos Browns, pelos Browns e pelos Bills nos playoffs. Uma coisa que eu vi nesse time, eu sei que você acompanha um pouco também de NBA, Felipe, eu senti um Kansas City Chiefs meio Golden State Warriors com o Kevin Durant tirando o pé na temporada regular. E a gente tinha dúvida, quer dizer, eu pelo menos tinha dúvida se isso não seria um risco grande de não ter aquela chavinha para virar nos playoffs, mas a gente viu contra os Bills que essa chavinha tem. Mas eu consigo dizer, depois de ver ele jogando contra o Buffalo Bills, eu consigo afirmar aqui com certeza que foi um time que, principalmente em final de novembro e dezembro, tirou totalmente o pé do acelerador.
É, o time que depois do bye, né, que ele só tinha uma derrota em 9 jogos, é um time que claramente ele tirou um pouco o pé do acelerador. E é um time que, se a gente for ver bem, tirando esse jogo da semana 17, que era o time reserva, o time titular tem uma derrota desde outubro do ano passado. Desde outubro de 2019. Então, assim, é um time que tem uma confiança muito grande no que pode fazer. É um time que sabe o que pode fazer. Um time que conhece o potencial. É o time que é o atual campeão da NFL. Então, eu acho que na temporada eles mostraram exatamente isso. Que eles não precisavam ir com força total, porque eles sabiam do que eles eram capazes. E isso acabou dando essa impressão errada durante a temporada, que o time está... O time tá meio oscilante, que o time não parece tão forte assim, que teve sorte em um jogo em outro, mas a gente viu exatamente o que você disse, que no jogo contra os Bills foi um desempenho avassalador, né? Então foi o placar, uma diferença pouca de pontos assim, mas que o Bills ele conseguiu arrancar no fim. Mas a questão é que o Chiefs ele realmente mostrou no, na final da NFC que ele pode fazer quando ele vai com 100% de força.
É, e até um time que experimentou ao longo da temporada, né? A gente viu, sim, em alguns momentos eles correndo muito com a bola e mais do que a gente está acostumado a ver e mais do que eu gostaria de ver, ainda mais um time que selecionou um running back na primeira rodada do draft, né? O Clyde Edwards-Helaire. Foi um time que também experimentou. A maioria dos times que enfrentava os Chiefs colocava lá os dois safeties no fundo do campo para tirar o ataque aéreo. A gente viu muitos Chiefs usando o jogo de passe curto, né? Aceitando basicamente isso, os espaços que a defesa dava, e um time que teve problemas na linha ofensiva, né? A gente vai falar mais pra frente que é um ponto importantíssimo. É um time que provavelmente não vai ter os seus dois tackles titulares, né? O Eric Fisher e o Mitchell Schwartz. É um time relativamente saudável, né? Tirando esses dois setores importantíssimos, é um time que chega bem saudável, né? E parte disso, você tira o pé no acelerador, você vai ter... Mas não vai sofrer tantas lesões, né? Mas acho que a única coisa que dá pra dizer é que custou o MVP ao Mahomes, né? Porque depois que o Russell Wilson caiu de nível, tinha um momento ali que parecia que ia ser o Mahomes, mas depois o Aaron Rodgers atropelou. Acho que pode ser uma coisa daquelas que a gente olha pra trás da carreira do Mahomes, que a gente vai achar, ah, como é que ele tem X só de MVP? Mas se você olha ano pra ano, ele não mereceu o MVP esse ano. E é uma coisa que o pessoal fala muito do LeBron, né? Que, ah, o LeBron tinha que ter mais não sei quantos MVPs. Mas se você olha ano após ano, eu acho que o único ano que dá realmente pra fazer um argumento do LeBron é o ano do Derrick Rose. Mas, enfim, voltando ao Mahomes. Acho que o único ponto negativo que fica é que eu acho que se o Chiefs tivesse forçado mesmo, o Mahomes teria sido MVP, porque ele, pra mim, é indiscutível. Ele é o melhor quarterback e o melhor jogador da NFL.
Não, exatamente isso. E ele entende o papel dele no time, né? Ele sabe que ele tem essa vazão, mas ao contrário do que aconteceu naquela temporada de MVP, que ele tava uma verdadeira tiradeira, né? Ele sabe que ele não precisa mais fazer isso, porque o Chiefs, ele encontrou um balanço que consegue, que não faz ele lançar, ele não faz ele ter que arriscar tanto com a bola quanto ele fez naquela temporada de MVP. E é um time que tem forças o suficiente para garantir que se ele com o time ele joga em alto nível, mesmo sem o Patrick Mahomes ter que lançar, sei lá, 300, 400 jardas todo jogo, 5 touchdowns todo jogo. Então, foi a condição dessa temporada. Eles tiraram o pé, o time ele sabia o que estava fazendo e pode ter custado o MVP pro Patrick Mahomes, pode, mas no fim das contas, o título é o que vale mais do que o MVP, né? Então.
Claro, claro. E assim, tem uma vibe Patriots também nesse time, né? É um time que entra na temporada sabendo que vai jogar pro janeiro, né? A temporada deles começa em janeiro mesmo, né? E enquanto você tiver Patrick Mahomes, Travis Kelce, Tyreek Hill no auge e o Andy Reid chamando jogadas, eu não vejo isso mudando. Mas vamos entrar no jogo em si, que tem alguns matchups bem interessantes. Começar ali com o ataque do Kansas City Chiefs, que acho que é a pergunta que o Bucks vai fazer para desacelerar o Mahomes, né? Como a gente falou, é uma defesa bem agressiva. Foi um pouco menos agressiva, mandou menos blitz contra os Chiefs no jogo da semana. Tô aqui com as listas, semana 12. E eu acho que o placar de 27 a 24 é meio enganoso, né? Porque o Chiefs passou por cima do Bucks no primeiro tempo e os Bucks conseguiram voltar no segundo, mas o jogo ficou sob controle a maior parte do tempo pelos Chiefs, mas é um jogo que os Chiefs estarão sem os seus offensive tackles, como eu falei, né? Eric Fisher, Mitchell Schwartz vai tentar jogar o right tackle, mas também é difícil acreditar que ele vai jogar ou que ele vai jogar no nível que a gente está acostumado a ver do Mitchell Schwartz, que é um dos melhores right tackles da liga. E a gente vem de um jogo que o Jason Pierre-Paul e o Shaq Barrett dominaram completamente a linha ofensiva do Green Bay Packers. E é aquela coisa que a gente volta e meia fala, e pode virar um clichê, mas é um clichê porque é verdade. O Patrick Mahomes, ele é disparado o melhor quarterback da NFL contra Blitz. Se você mandar Blitz, ele vai acabar com você, porque ele é móvel, ele passa a bola de qualquer ângulo, ele improvisa muito bem. É só lembrar daquele jogo contra o Baltimore Ravens. Mas se o Tampa Bay Buccaneers vencer esse jogo, na minha opinião, é porque o Jason Pierre-Paul e o Shaq Barrett geraram muita pressão em cima dele e conseguiram ali manter ele dentro do pocket, e os Bucks não precisaram mandar blitz, conseguiram gerar pressão ali com o Sue, veia por dentro, o Barrett e o Polpo pelas extremidades.
Eu acho que se o Todd Bowles ele cair nessa tentação de fazer, de forçar a blitz por conta dessas fraquezas na linha ofensiva do Chiefs, eu acho que ele vai acabar quebrando a cara. Eu peguei os dados aqui do Mahomes na blitz, né, que você bem disse que ele é espetacular jogando contra a blitz. Ele tem uma porcentagem de completagem de passes maior contra a blitz do que sem. E 16 dos 39 touchdowns dele na temporada vieram contra a blitz. Então, é um jogador que ele consegue sair da blitz, e não só por conta da sua movimentação, quando ele consegue sair da blitz, por conta da defesa, ela está estruturada para tentar derrubar o quarterback dentro do pocket, tá com muitos ovos livres fora, né? Então você tem essa situação em que ele tem essa inteligência, tem essa visão de jogo de conseguir encontrar os recebedores que estão livres na situação quando ele sai da blitz, quando ele sai do pocket. Então, se o Todd Bowles ele for para essa tentação de tentar forçar a blitz por conta dessas fraquezas na linha ofensiva do Chiefs, eu acho que não vai dar certo. E mesmo assim, eu acho que o Shaq Barrett e o JPP vão precisar fazer o jogo da vida deles para conseguir parar de fato o ataque do Chiefs, porque é uma tarefa hercúlea. O Raiders ele conseguiu meio que fazer isso naquele jogo no começo da temporada, que foi a única derrota de verdade, né, do Chiefs na temporada. Uhum. E então acho que é um bom exemplo do que pode tentar ser feito para parar o ataque do Chiefs, mas acho que vai ser uma situação que é bem complicada, é um matchup muito complicado para a defesa do Buccaneers.
Concordo plenamente, eu acho que o jogo tá ali que você precisa vencer mesmo, o Jason Pierre-Paul precisa vencer sua batalha individual, o Shaq Barrett precisa vencer sua batalha individual, até porque o Tahrir White, eu não sei se é o primeiro nome dele, Tahrir agora, Jordan Whitehead, o safety, ele é dúvida pro jogo, né, ele tá listado como duvidoso, e duvidoso pra quem não sabe, 25% de chance de jogar. O Antoine Winfield não jogou na final de conferência, questionável, deve jogar, mas não vai estar 100%. Então, se você começar a mandar blitz com seus dois safeties baleados, é uma receita de fracasso, né?
O Tyreek Hill vai fazer a festa.
Exatamente, o Tyreek Hill que ele teve um primeiro tempo, sim, dos melhores primeiros tempos que eu já vi um atleta fazer, não digo nem jogador de futebol americano. Ele teve 8 recepções para 203 jardas e 3 touchdowns naquele primeiro tempo. Não lembro se foi no terceiro quarto, até o terceiro quarto ou no primeiro tempo. Sei que a maior parte foi no primeiro tempo. A maior parte dele, dessa produção contra o Carlton Davis, que, assim, eu tinha grandes expectativas para ele essa temporada. Ele teve alguns bons momentos, mas também foi muito queimado. E, de novo, você tem que botar gente cobrindo passe, você tem que ter gente, você não pode marcar o Tyreek Hill homem a homem. Se você botar o Carlton Davis pra pressionar o Tyreek Hill na linha de scrimmage, chega, acabou, ele vai passar pro Tyreek Hill muito rápido, ele vai sair da marcação e vai fazer o que ele faz, né, que é esticar o campo. Eu não consigo ver, assim, durante o jogo a gente viu algumas mudanças da defesa dos Bucks, ela foi um pouco mais conservadora durante aquele jogo. E, de novo, voltando àquele ponto, né, da agressividade do Todd Bowles. Eu não consigo acreditar, por mais que a comissão técnica, menos o Todd Bowles, mas a comissão técnica, o Bruce Arians me decepcionou um pouco essa temporada, eu não consigo acreditar que eles vão entrar com o mesmo plano de jogo na secundária e não vão ter, pelo menos, ali um cara o tempo todo safety olhando pro Tyreek Hill.
É, exatamente, acho que você vai ter que destacar um jogador específico para ficar na marcação do Tyreek Hill, porque essa questão que a gente está dizendo, o Patrick Mahomes ele estica o campo e ele acha o Tyreek Hill, então você vai ter que destacar um jogador para ficar nessa, eu acho que nessa linha intermediária, acho que ele vai ter que ficar no meio a meio entre o Tyreek Hill e o Travis Kelce, ele vai ter que ficar nessa marcação, mas assim, é uma tarefa muito ingrata você ter que parar um dos dois, então assim, acho que essa eu não vejo jogador no elenco do elenco do Bucks, no elenco defensivo do Bucks, com essa capacidade de parar, né, de conseguir fazer essa marcação, de ter essa inteligência de jogo para conseguir acompanhar os jogadores e ao mesmo tempo acompanhar o que o Patrick Mahomes está fazendo. Acho que é uma situação de falta de pessoal mesmo.
É, porque você tem o melhor quarterback da NFL passando a bola pro wide receiver. Melhor wide receiver ameaça de passes longos e o melhor tight end da NFL. Né? O que que você faz com o melhor play caller da NFL chamando jogada para esses caras, né? É um encaixe assim, um em uma geração, né? Na última geração a gente teve o melhor quarterback de todos os tempos com o melhor head coach de todos os tempos nos Patriots e agora a gente tem isso no Kansas City Chiefs. Eu vi uma estatística que assim, quebrou o meu cérebro. Não sei se você viu isso, Felipe. O Travis Kelce tem a mesma idade do Gronkowski. Os dois têm 31 anos e eu achei assim inacreditável, porque assim, faz um pouco de sentido porque o Gronk entrou em 2011 e o Travis Kelce entrou em 2013, não é uma diferença tão grande, mas é que o Gronk começou a brilhar bem antes. Já se aposentou, já ganhou muito Super Bowl e o Travis Kelce basicamente está no auge dele agora. Então, quebrou meu cérebro esse número, mas é bem isso que você falou, né? Você tem um cara esticando o campo que o Tyreek Hill, você tem que olhar, tem que ter um safety olhando para ele, e isso abre um pouco espaço para o Travis Kelce. Você não consegue, por melhor que eu gosto muito do Lavonta David e do Shaq Barrett, mas não tem linebacker que vai conseguir marcar o Travis Kelce. A gente viu que o Travis Kelce fez, por exemplo, contra o Denzel Ward, que é um excelente
Sim.
cornerback no Cleveland Browns. Ele não conseguiu ficar na frente do Travis Kelce ali, o Travis Kelce acabou com ele numa rota. Então, parar esse ataque do Kansas City Chiefs, assim, não tem como parar. Você tem como desacelerar um pouco.
Eu acho que a chance do Bucks nesse jogo, assim, defensivamente, vai ser se cair essa chuva que estão falando que vai cair no domingo lá em Tampa
Verdade.
no jogo. Se cair essa chuva, se for uma chuva com trovoadas, se for. Aí o gameplay vai todo pro saco, porque. E aí você tem uma dificuldade muito grande que é você passar a bola na chuva, né? Então começa a ficar pesado, começa a ter efeito da chuva na bola. Então você tem uma questão de intempérie, né? Uma questão que é incontrolável do tempo, da temperatura lá em Tampa, que pode fazer com que alivie um pouco essa situação de cobertor curto que o Bucks inevitavelmente vai cair no jogo.
É, claro que o torcedor do Chiefs pode estar escutando o podcast e falar assim, ah, mas atrapalha o ataque aéreo do Tampa Bay Buccaneers também, o que é justo. Mas eu acho que se cair um temporal mesmo, daqueles que, tomara que não tenha que parar o
Tipo no
jogo.
Super Bowl 41. No Super Bowl 41 foi
É.
um temporal enorme também.
Verdade. Tomara que não tenha que parar o jogo, porque eu tenho que gravar podcast depois ainda. Mas quanto mais estranho for o tempo, mais você nivela os dois times. Então, concordo plenamente. Quanto mais chover, melhor. Mas eu vi eu sigo um especialista de questão de linha ofensiva no Twitter, ele falando que a chuva também desacelera a linha defensiva, que eles têm um pouco mais de dificuldade para sair ali no snap e perdem um pouco de tração, dependendo da condição do campo, né? Isso ajudaria. Enfim, a gente vai ver como é que vai acontecer no domingo. Se fosse a previsão do tempo da Fórmula 1, a gente saberia em qual quarto e para qual direção ia estar ventando, em qual setor do campo ia chover mais. Mas um ponto que eu queria falar do ataque dos Chiefs antes da gente inverter o campo, que eu acabei esquecendo de falar, é que os Chiefs, eles. O Andy Reid é o maior mestre da história da NFL chamando screen pass, né? E a gente sabe como é importante para quando o time tem problemas na linha ofensiva, para desacelerar o pass rush. Mas é um ponto também a se ficar de olho. Mas vamos inverter o campo. Vamos falar agora desse matchup do ataque dos. Já falou ataque dos Patriots. O ataque dos Bucks contra a defesa do Kansas City Chiefs, que é uma defesa extremamente subestimada, na minha opinião. É uma defesa que tem feito um trabalho muito bom cobrindo contra o passe. O Tyrann Mathieu vem fazendo um ótimo ano. O Lajarius Sneed, um dos melhores rookies dessa temporada. E tem, acho que dá para falar, um dos nossos ídolos, Felipe. Steve Spagnuolo, o Playoff Specs, que para quem não lembra, é o segundo confronto dele contra o Brady. Ele era o coordenador defensivo do New York Giants na temporada 2007, né? O primeiro dos Super Bowls Giants Patriots, Super Bowl 42. E ele fez o plano de jogo que parou o ataque que até então era o melhor ataque da história da NFL. Como é que vai ser esse Brady versus Spags 2?
Então, essa é uma questão que vai ser muito interessante de ver, né? Porque o game plan do Steve Spagnuolo no Super Bowl 42, acho que foi um masterclass defensivo. Foi um dos maiores game plans da história da NFL em defensivo, porque ele conseguiu anular o maior ataque de todos os tempos, que foi aquele do Patriots invicto até então, que chegou na final, né? Chegou no Super Bowl 42. Então, acho que você tem uma vantagem que é o Steve Spagnuolo, ele já se preparou contra o Tom Brady uma vez, né? O Tom Brady que estava no auge. Agora é um Tom Brady diferente, mas ele já conhece o jogador. Então isso traz uma facilidade pro coordenador defensivo, porque você conhece muito bem o jogador.
Sim, claro que mudou muita coisa, são dois times totalmente diferentes, mas essa familiaridade, né? Eu lembro agora se ganhou esse nome no primeiro Super Bowl, no segundo, mas uma coisa que o Spags usou muito foi o pacote NASCAR, que eles chamavam, que era de trazer em downs de passe, colocar um
Foi no
defensive end.
segundo, foi no,
Foi
foi
de
no
segundo, né?
Fairfield, aí
Já
não
era
foi nele.
com Jason Pierre-Paul, né? Não era.
Sim.
Mas enfim, foi realmente o Spags tem esse histórico, né? E eu, assim, eu gosto muito do Spags, como ele é daqueles casos clássicos. Ele foi um péssimo head coach, um fracasso gigante com na época o St. Louis Rams. Mas ele é um excelente coordenador defensivo. E ele é um coordenador defensivo perfeito para esse time dos Chiefs, porque ele nesses jogos importantes ele consegue botar um plano de jogo eficiente. Primeiro porque eu sabe que o ataque dos Chiefs dificilmente vai marcar menos de 30 pontos. Então, ele sabe o que ele precisa fazer, né? Ele não tem, apesar de eu achar que tem um bom nível de talento nessa defesa, mas ele tem o suficiente para montar um bom plano, né? E a gente sabe que ele vai montar isso contra o Brady. E a questão contra o Brady é a mesma questão de sempre, né? O Brady, claro, de novo, é um clichê, você tem que pressionar o quarterback, né? O pessoal fala isso, fala na televisão e tal, todo mundo aplaude, é um baita clichê. Mas o Tom Brady, ele é um quarterback que nesse estágio da carreira, ele lida muito mal com a pressão. Se ele tá pressionado, o desempenho dele cai muito mal. É o inverso do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes lida muito bem com a pressão, o Tom Brady não. E ao contrário do Mahomes, o Tom Brady não tem mobilidade para ficar fugindo, para esticar o jogo. Então, para mim, é o oposto do que o Todd Bowles precisa fazer. Eu quero ver o Steve Spagnuolo muito, muito agressivo, mandando muita blitz, porque a gente sabe que mesmo sob pressão, mesmo mandando blitz, o Bruce Arians não vai deixar de chamar aqueles dropbacks de 5, 7 passes que demora séculos para se desenvolver. Então, eu quero ver o Lajarius Sneed, eu quero ver o Tyrann Mathieu, eu quero ver os linebackers, eu quero ver muita blitz em cima do. Quer dizer, eu espero ver, não tô torcendo contra o Tom Brady, sou mal, acho que todo torcedor do Bucks do Tom Brady já tá achando que eu tô torcendo contra, mas eu espero ver os Packers usando muita blitz.
Eu acho que ele vai lançar muita blitz, né? Exatamente isso que você disse. O Brady, ele é o oposto do Patrick Mahomes. Ele sempre foi, ele nunca foi muito bom contra blitz. E nesse estágio da carreira ficou pior, porque ele não tem essa mobilidade. Ele não precisa ter essa mobilidade mais nesse ponto da carreira, né? Então assim como eu falei dos dados do que o Patrick Mahomes ele era melhor contra blitz do que fora, no caso do Tom Brady é o inverso. Ele completa cerca de 58% dos passes contra 66% sem blitz. Então, acho que você tem uma situação em que você tem que pressionar o Tom Brady para forçar a bola. É meio que o Saints tentou fazer no jogo agora nos playoffs, né? Então você tenta pressionar o Tom Brady para ele cometer erros não forçados e você tenta parar ele de encontrar os recebedores, porque assim como a secundária do Bucks não é tão forte por conta de contusão, eu não boto tanta fé assim na secundária do Chiefs. Eu acho que você tem bons jogadores, mas acho que como grupo ele nunca conseguiu se encontrar de jeito na temporada. Então acho que você tem essa questão que você vai ter que anular, você vai ter que impedir que o Tom Brady encontre o Mike Evans, encontre o Chris Godwin, encontre, né, o Cameron Brate, o Rob Gronkowski, porque. E a única forma de você conseguir fazer isso é você fazer blitz em cima dele. E o Spags, ele gosta de fazer blitz. É um coordenador defensivo que historicamente faz muito isso. Então você tem essa situação e acho que esse ponto de você conhecer o Tom Brady é um negócio que vai fazer a diferença no gameplay. Acho que o Spags, ele tá preparado para isso, porque ele se domina sozinhamente o Tom Brady, porque o Super Bowl 42, ele com certeza vai pegar o caderninho de anotações que ele usou no Super Bowl 42 para usar agora, porque É o que você disse, mudou muito o jogo, mudou muito o jogador. O Tom Brady não é o mesmo daquele ano de 2007, 2008, mas as tendências continuam, né? A tendência do jogador continua as mesmas, mesmo com o passado de todos esses anos. Então acho que você tem uma familiaridade, você tem essa questão de você aproveitar o blitz em cima do Tom Brady que talvez faça a diferença, mas é o que eu disse. Você tem que forçar muito o blitz e não pode deixar o Tom Brady se aproveitar da secundária do Chiefs, porque acho que aí que é o grande perigo, porque é um cara que lê muito jogo, é o maior quarterback de todos os tempos, você tem essa leitura de jogo muito forte do Tom Brady, e ele não pode ter essa, não pode encontrar os jogadores não pode conseguir debulhar a secundária do Chiefs, e esse é o perigo do que pode acontecer se o pass rush do Chiefs não for tão efetivo.
É verdade, ó. Você não espera que o Bashaud Breeland e o Jerry Sneed eles vão anular o Mike Evans e o Chris Godwin. Apesar dos dois não terem feito a melhor das pós-temporadas até agora, você não espera que esses dois cornerbacks vão conseguir, por si só, parar esses dois grandes wide receivers, né? Então é pressão mesmo. Os Bucks têm uma linha ofensiva muito boa, né? Tem um interior muito bom ali com o Ryan Jensen, com o Alimar Petty, o Tristan Wirfs. Foi um dos melhores tackles calouros que eu vi na recente na NFL. O cara teve um ótimo ano ali como right tackle, né? Então, é isso, né? Vamos ver se as blitz dos Pegs vão dar certo. E vamos, assim, eu tô falando isso depois de todo o jogo dos Bucks, é quase uma vitrola aqui repetindo, mas chamar um jogo melhor, né, Bruce Arians, né? Vamos colocar Tom Brady em situação de terceira descida longa, em situação que ele vai mandar uma bomba pro Scotty Miller numa terceira para 5 jardas, ou às vezes terceira para quarta e tal. Esse ataque run pass dos Bucks que entrou em muitos momentos, entrou nessa espiral mesmo, como eu falei, dos times aí que estão no Super Bowl, que estavam no Final Four, era o mais baixo em número de first downs, apenas o 11º aí no ranking da NFL por causa disso, né? Porque é um time que arrisca muito e se você começa a ter um, dois, três punts contra o Kansas City Chiefs, o jogo pode sair da mão dos Bucks se os Bucks mantiverem esse tipo de filosofia, o jogo pode sair da mão deles muito rápido. E essa história, eu sou contra essa história, você tem que ter drives longos para deixar o Mahomes no banco. Não, você tem que ter drives longos e marcar pontos. Você tem que marcar ponto contra o Kansas City Chiefs. E você marca pontos conseguindo primeiras descidas. E se o Tampa Bay Buccaneers começar a entrar nessa espiral aí de tentar bomba de 40 jardas pro Antonio Brown, se ele jogar, ele também é dúvida pro jogo, eu acho que é um péssimo sinal pros Bucks que é um jogo que cada punch ali você basicamente cai uma porcentagem significativa a sua chance de vencer os Chiefs.
É, todo mundo que teve um pouquinho de sucesso contra o Chiefs nessa temporada usou a mesma receita. É fazer campanhas longas e marcar ponto, né? Porque e a questão é você tem que tirar a bola do Mahomes o máximo possível, porque é o que a gente falou no começo aqui do podcast. Ele é imparável, ele é um quarterback imparável, tá? É o melhor quarterback da NFL na atualidade. Então você tem que deixar a bola fora da mão dele. E essa questão que você bem pontuou das chamadas do Bruce Arians, que é run pass, isso faz com que você diminua muito o tamanho das campanhas, né? A duração das campanhas, porque a chance dela não dar certo, ela aumenta, né? Estatisticamente isso é provado, que você a campanha ela tem uma duração menor quando você tenta armar um ataque desse tipo. Então a questão vai ser exatamente essa. Como que o Bruce Arians vai armar o ataque para você diminuir o tempo de posse de bola do Kansas City Chiefs? Na situação em que o time estava mostrando nessas últimas semanas, talvez dê muito errado. Então acho que você vai ter que fazer um game plan que é muito diferente do que o Bucks vinha fazendo. E isso traz um outro problema, que é se adaptar a essas novas tendências que o Bruce Arians vai colocar no jogo, né? Então, isso é uma faca de dois gumes. De um lado, você tá fazendo o gameplay certo para tentar impedir o Mahomes, tentar impedir a posse de bola do Chiefs, mas, ao mesmo tempo, você traz um grau de dificuldade maior agora na final que pode não dar certo, né, pro ataque.
É, e assim, o Bucks viu os dois lados da moeda desse estilo de jogo de muitos passes longos aí, exagerado o número de passes longos, contra o Packers, né? No primeiro tempo, tudo acertou, o Tom Brady teve um primeiro tempo perfeito, os Bucks, pô, botaram uma ótima vantagem no placar. No segundo tempo, ele lançou três interceptações, né? E eu não consigo ver um cenário que um time vai conseguir derrotar o Kansas City Chiefs lançando três interceptações, né? É uma coisa que realmente você tem que encontrar um equilíbrio ali entre fazer o melhor plano de jogo e também fazer o que você vem fazendo ao longo da temporada. É uma coisa bem difícil também. Eu botei na nossa pauta aqui, Felipe, uma pergunta que é sempre uma que a gente sempre discute antes do Super Bowl, né? Quem pode ser aquele. Não necessariamente o herói, né, mas uma peça importante que não é uma das estrelas, não é um Travis Kelce, não é um Tom Brady do lado dos Bucks e tal, mas quem que você acha que pode ser um jogador que pode ter um destaque, pode ser importante na vitória para um lado ou para o outro, que de repente a maior parte do público não está pensando?
Eu não sei se a maior parte do público não está pensando, mas eu acho que o Tyrann Mathieu vai ser uma peça muito importante nessa a defesa do Chiefs. Eu acho que ele é um jogador que ele não está mais no mesmo alto nível em que ele jogava, né? Ele é um cara que eu acho que já está indo para um certo declínio na carreira, mas é um jogador que para como o ataque do Bucks é executado nessa procura pelo Chris Godwin, na procura pelo Mike Evans, principalmente nessa zona ser meio não tanto intermediário, mas mais pro fundo do campo, acho que ele é um jogador que as pessoas meio que esquecem que ele tá na defesa do Chiefs, é um cara que pode aparecer agora no Super Bowl, porque eu acho que é um matchup bem interessante para ele.
Ele é um cara que, acho que mesmo fisicamente também, é um cara que sofreu muito com lesões, né? Mas ele. O safety tem isso, né? Que ele, conforme os grandes safeties, né? Eles compensam aí a queda física com um entendimento maior do jogo, né? Com a leitura melhor do jogo. Então, realmente, eu acho que é um cara que, se o Tom Brady tiver alguns daqueles passes que não foram tão bons no segundo tempo contra os Packers, é um cara que pode se aproveitar. O cara que eu separei também foi no Kansas City Chiefs, e é um jogador que acho que muita gente nem lembra, de repente, que ele existe, que é o Sammy Watkins, o wide receiver do Kansas City Chiefs, que deve jogar no Super Bowl. Ele não jogou, eu acho que ele não jogou nenhum jogo nos playoffs, se eu não me engano. Não tô olhando aqui o game log dele, ele não jogou na pós-temporada esse ano. Ele teve um Super Bowl muito bom, teve 98 jardas em 5 recepções, e em geral foi muito bem naqueles playoffs, e era um cara que ele nunca alcançou o potencial que a gente esperava dele no draft, né? Mas ele é um cara que tem talento, e você tem essa dor de cabeça toda com o Tyreek Hill e com o Travis Kelce, e sobra espaço para um cara como o Sammy Watkins ali, trabalhando do lado de fora, mas em rota intermediária e tal. E aí você começa a esticar muito a secundária, a defesa contra o passe dos Bucks. Vai ter um plano especial. Se vai dar certo ou não é outra história, mas vai ter um plano especial pro Tyreek Hill, vai ter um plano especial pro Travis Kelce. E eu acho que um cara que pode se aproveitar é o Sammy Watkins.
Sim, eu concordo inteiramente, porque é um cara que se você fizer essa marcação focada no Tyreek Hill e no Travis Kelce, como você disse, vai sobrar espaço para o Sammy Watkins aparecer. Acho que a questão física dele vai ser um negócio bem interessante de se acompanhar, porque é um cara que ele não está com. Ele com certeza não vai estar no topo da forma física, né? Um cara que vai estar meio desequilibrado em termos de jogo, né? Mesmo, de participação em jogo. Então acho que é um cara que pode aparecer, eu concordo inteiramente. Só para falar um jogador do Buccaneers, aqui nós dois citamos dois jogadores do Chiefs, acho que o Cameron Brate pode ser uma peça bem importante para o ataque do Buccaneers. Ele é o. Eu não sei se ele pode ser considerado tight end reserva, né? Mas ele é o principal tight end que recebe passes. É um cara que eu acho que pode se aproveitar de um certo matchup na intermediária com os linebackers do Chiefs, que não são tão bons assim. Eu acho que é um cara que, se o Tom Brady conseguir arranjar espaço para fazer passes, eu acho que o Cameron Brate é um cara que as pessoas meio que se esquecem, né? Que ele existe meio que só pela trivia que ele é veio de Harvard, né? Mas eu acho que é um cara que você pode parecer bastante no Super Bowl.
Principalmente na Red Zone também, né? Ele trabalha muito bem na Red Zone. Tem outro tight end de Harvard também que é bom, né? Qual que é o. O que eu acho que eles chegaram a jogar juntos. E até o pessoal
Sim,
tava.
não, é o Kyle Krzyzewski, né, do 49ers, que é
É de Harvard
fullback,
também?
é de Harvard.
Não, então. Eu acho que tem um Tyrande que é de Harvard, mas enfim. Realmente, eu acho que. Ele é o Tyrande recebedor, né? O Gronk vem bloqueando mais. Eu acho que o Gronk, apesar dele. Acho que não dá pra falar que ele é um cara inesperado, né? Mas assim. A gente viu, por exemplo, contra o Packers. Ele. Ali no momento que o Packers estava ameaçando uma reviravolta, eles foram no Gronk, ele fez aquela recepção de 20 jardas. E agora não tem mais nada o que poupar. Então, quando o jogo apertar, por mais que tenha o Mike Evans e o Chris Godwin, eu acho que a bola vai na direção do Gronk.
Ah, sim, com certeza. É o cara que Tom Brady mais conhece naquele ataque, né? Então, acho que vai ser a rede de segurança do Brady no jogo. Isso eu não tenho certeza. Isso eu tenho certeza também que vai acontecer.
Ele não é o Gronk, aquele Gronk, mas ele ainda tem muita capacidade
Um
para
tamanho.
ser. É verdade. Ele mostrou no contra os Packers que ainda consegue se mover e tal. Então é um jogador também que deve ser importante. Mas agora é a hora da verdade, Felipe. É a hora de palpite, dessa vez com placar e com palpite para MVP também, que eu acho que é meio óbvio ainda, dependendo de qual lado.
Eu acho que a gente citou naquele podcast pós-final de conferência que as casas de aposta abriram foi uma vantagem muito pouca, né, do Chiefs. Acho que está 3 pontos nas casas de apostas agora. Eu continuo achando muito pouco. Eu acho que o Chiefs é mais favorito do que isso. Eu aposto em vitória do Chiefs. E acho que se você não tiver um efeito de chuva que muda completamente a situação, e é um efeito que, como a gente disse, é um efeito que você não dá para mensurar. Acho que você vai ter uma vantagem de pelo menos 2 touchdowns. Eu vou apostar em vitória do Chiefs 35-21 com MVP Patrick Mahomes.
A linha não andou. Eu falei naquele dia que eu achava que a linha ia andar e a linha não andou, tá? Eu tô conferindo aqui, mas eu apostei a menos 3. Aliás, eu fiz a maior aposta da minha vida. Andou para menos 3,5, mas já vai voltar para menos 3. Eu fiz a maior aposta da minha vida com meus amigos Bruno e Vitor. A gente juntou dinheiro e apostou. A gente apostou no Kansas City Chiefs menos 3. Então, vocês sabem que o meu palpite é o Kansas City Chiefs. Eu acho que os Chiefs vencem esse jogo. Eu acho que. Se você simula esse jogo, eu gosto de usar esse termo, simular esse jogo várias vezes. Eu acho que tem um número razoável de vezes que os Chiefs vencem com alguma facilidade. Eu acho que se o Tampa Bay Buccaneers vencer esse jogo, vai ser porque o Mahomes foi sacado tipo 7 vezes e a linha defensiva dos Bucks engoliu completamente a linha ofensiva dos Chiefs. Mas os Chiefs têm várias. Eu consigo ver os Chiefs vencendo de várias formas. O Bucks eu consigo ver vencendo dessa
É.
forma.
Mesmo o Doutor Estranho, né? No game, né?
Sim.
Tem uma chance.
Tem uma chance, as outras 13 milhões são do Kansas City Chiefs. Eu acho que vai ser um placar. É que depende da chuva. É que a chuva pode fazer a gente. Se a gente chutar um placar alto, a gente pode parecer bem idiota, né? Mas eu acho que vai ser um. Eu não anotei, eu devia ter anotado antes. 27 a 13. Qual foi o seu?
35-21.
25 a 21. O meu vai ser 27 a 13 pro Kansas City Chiefs ali. Basicamente ali dois touchdowns também. O MVP pra mim, Patrick Mahomes. Que, assim, muita gente ficou irritada com o Patrick Mahomes ter vencido o último MVP, né? Porque deveria ter sido. Muita gente dizia que deveria ser o Damian Williams. Mas assim, o Mahomes foi o cara mais importante naquele jogo. Não é melhor jogador do Super Bowl, é o mais importante. Acho que fica difícil. É bem improvável um cenário que os Chiefs vençam esse jogo e que o Mahomes não seja o MVP.
Exato, a não ser que você tenha uma questão de chuva e algum jogador defensivo faça uma jogada muito importante, que nem aconteceu, né, no Super Bowl do Patriots, que ele ganhou, né, que foi interceptação, mas assim, no caso, a questão é exatamente essa. Se o Chiefs ganhar, vai ser por conta do Patrick Mahomes. Então, eu acho que é muito improvável você não ter o Chiefs ganhando e o Patrick Mahomes não ser o MVP.
Concordo, né? Eu sei muita gente falando de Travis Kelce e tal. Eu não gosto muito de apostar em MVP porque a cotação não é boa. E aí você basicamente é melhor você apostar no jogo, né? O Chiefs tá pagando aqui 2,5. Você apostou menos 3,5 Chiefs, eu acho que vale mais a pena apostar que o Chiefs vai ser campeão do que a.
Acho que tem a questão que é o seguinte: se um recebedor se destacar, é por conta do quarterback, né? Então, no fim das contas, você tem esse efeito cascata que acaba caindo no quarterback. Então, acho que você não. Dificilmente não vai ser o Patrick Mahomes em caso de vitória do Chiefs.
Verdade, mas tá aí nossos palpites. A gente acha que o Kansas City Chiefs vai vencer esse jogo. Mesmo palpites de. Assim, que o Chiefs seria campeão. Era o meu palpite antes da temporada começar. Okay. Da maioria das pessoas, mas é isso, penúltimo podcast da temporada. Tô ansioso para receber o Felipe aqui durante a off-season pra gente falar de Mandalorian, falar de WandaVision. Tá vendo WandaVision? Tá gostando?
Tô vendo, tô gostando bastante.
É, eu achei que o último episódio eu achei sensacional, acho que deixou.
Foi. Porque ele finalmente acabou com o mistério do que tá acontecendo, né? Agora a gente tá situado no que tá acontecendo na série, então isso que foi,
sim,
foi muito bom.
Verdade, eu tô muito animado pro que vai deixar aí pro futuro, né? E eu não sei se você viu a notícia de que vai ter um. Ah, acho que foi a própria. Kenya,
né?
É, foi a própria Elizabeth Olsen que falou que vai, um ator vai participar, um personagem vai participar no nível Luke Skywalker. Meu palpite. Eu falei de Quicksilver, mas eu acho que o favorito é o Doutor Estranho, né?
É, acho. Até porque o Kevin Feige já tinha falado no. Acho que foi no evento de investors da Walt Disney que. A WandaVision ia se ligar com o Doutor Estranho, então acho que.
Ela vai. Tá confirmado que ela vai participar do filme Doutor Estranho, né?
Sim. Então acho que se não for o Doutor Estranho, acho que se tivesse aposta, acho que ele seria o favorito.
É, e teve gente que falou de Magneto, né? Que ele nos quadrinhos é o pai da Wanda,
é.
Né?
Mas, no, é. Mas no, no, nesse universo ele não é, então
não
acho
é.
Que não.
Não, mas eu tô bem empolgado com o futuro da Marvel aí. E assim. Esse último episódio foi a primeira vez que eu senti aquela animação de quando eu vejo um filme da Marvel no cinema pela primeira vez, né? Então tô bem empolgado aí com que vai ser esse universo aí, misturando série, misturando filme. Mas a gente vai ter bastante tempo na off-season pra conversar sobre isso, conversar sobre onde Mandalorian e também o universo de séries do Star Wars também vai seguir em frente. A gente é marcado de falar sobre o final da série, né? Depois que da sua penúltima participação, mas acabou que a gente não pôde.
Sim.
Mas vai ter bastante tempo pra frente. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Você provavelmente já segue ele, mas se você não segue, siga lá no @oquarterback. Obrigado aí e até a próxima.
Até a próxima, Gabriel. Vamos ver o que vai acontecer nessa final. Tô bem ansioso pro Super Bowl.
Também tô. É sempre aquele domingo que passa a hora devagar. Lembrando que esse ano, Super Bowl em casa, pessoal, sem aglomeração, nada de fazer festa. Eu todo ano eu via o Super Bowl com os meus amigos, mas esse ano não vai dar, porque o risco é muito grande. Pensa se uma pessoa, um amigo seu que às vezes nem vai ter sintoma, mas tá com o vírus, ele pode passar para todo mundo e você, de repente, você mora com a sua mãe, mora com a sua avó, mora com seu pai, então é um risco muito grande, não vale a pena. Um ano só de Super Bowl em casa, ninguém vai morrer, nada de ir pra bar, pelo amor de Deus, muito menos. Então, é isso, pessoal. Podcast pós-Super Bowl, assim que. Quer dizer, não assim que o Super Bowl acabar, né? Mas a gente vai gravar assim que o Super Bowl acabar. Eu e o João Eduardo Dutra, a gente vai destrinchar tudo do jogo. Se você ficar acordado até tarde, vai poder ouvir. Ou se não, quando você acordar segunda-feira de manhã, vai estar lá disponível. Então, é isso, pessoal. Até lá. Bom Super Bowl a todos e até a próxima. Tchau.